Pessoal, então vamos retomar o nosso curso, né, de medição de vazão, essa terceira aula, primeira do ano, né, de 2025. Espero que vocês tenham passado aí, tenham um Natal aí muito bom e que esse ano seja excelente para todos nós, seja um ano de prosperidade, de muita formação, de muito conhecimento. Então, nós vimos na nossa última aula, o ano passado, né? Tá longe, aberto, o ano passado, introduzimos a técnica de medição de vazão por ultrassom, né? Técnica de medição de vazão por ultrassom. Então, como de praxe aqui, eu vou. Para quem chegou agora, Dalva, boa noite. Vou desconectar meu vídeo aqui para não ficar muito pesado, porque eu vou passar também alguns vídeos, tal, aí fica pesado.
Boa noite para todos.
Valeu. A gente falou sobre, começou aí, introduziu a parte de medição de vazão pelo princípio de ultrassom. Então, quer dizer, a medição por ultrassom, ela se baseia na velocidade da propagação do som em um meio. Então, o meio, na maioria dos está medindo vazão, a maioria das vezes a gente está falando sobre um meio líquido, mas pode ser também um meio gasoso, né? Então, velocidade do som muda em função do meio. Você vê aí no aço, na água, no ar. Vimos um videozinho. E esse princípio, o primeiro princípio aqui por ultrassom, a gente vai falou sobre a parte do tempo de trânsito, que é a velocidade do som, né? Na verdade, é a diferença do tempo entre que a onda se propaga, a onda sonora se propaga no sentido do sentido do fluxo. E no sentido contrário. Então, a gente vê, né, pelas equações aí, você tendo o diâmetro conhecido, a velocidade de escoamento, a distância percorrida pelo sinal acústico, e a característica da velocidade do som no fluido, você consegue medir esse tempo, né, o tempo entre um sinal ser transmitido, por exemplo, de um sensor A para o B e vice-versa, do B para o A.
Ô, professor, eu não sei se só eu que estou vendo, mas eu não estou visualizando a tela, tá? Para cima do meu sistema e está só o nome do senhor aqui na tela. Não sei se só sou eu que estou vendo dessa forma.
Não sei. Para mim aqui parece que está tudo bem, mas eu vou fazer de novo aqui, sei lá, vou desconectar.
A não ser que eu saia e volte novamente, então. Acho que é melhor.
Você vê que a Gisele diz que está normal, o Ricardo não respondeu aqui e tal, também diz que está ok. Então, talvez você tenha que se conectar aí de novo, né? Né?
É, vou fazer isso. Vou desconectar e voltar novamente.
Não, tudo bem, tá bom. Fica à vontade aí. Então vamos nós aqui. Então a gente viu aí na nossa última aula essa questão aí do tempo de trânsito, né? A diferença, né? Até o videozinho foi bem didático, mostrando ali como se fosse uma canoa atravessando o rio, né? No sentido do fluxo e no sentido contrário. Então você tem uma diferença de tempo, né? Por exemplo, do pulso de A para B é menor do que B para A. Então, esse delta T, essa diferença de tempo, então, ela é proporcional a essa velocidade, né? Você pode ver aqui que os tempos têm a ver com a velocidade do fluxo, né? O V, e também a velocidade do som no fluido. Então, com isso, você consegue medir a diferença de tempo, e aí, como você tem uma velocidade, e aí, consequentemente, você tem a vazão, já que né, os dados da do duto, eles são conhecidos, né? Os dados geométricos do tubo, lá da tubulação, ela é conhecida. Então, inclusive, fizemos até um exemplo, né? Com alguns dados para que a gente calculou, né? Quer dizer, vocês sabem, vendo que a vazão é a velocidade vezes a área. Então, quando você tem a velocidade do som lá e a área, você sabe qual é a vazão, né? Bom, então, com isso a gente fez um cálculo aqui para ver esse delta T aí, que deu um valor bem baixo. Realmente são valores baixos que os instrumentos conseguem detectar. Então, esse primeiro princípio, né, inclusive, mostramos aqui as tecnologias que você tem hoje, né, disponíveis. Você tendo os sensores fixos no corpo do instrumento, e você pode também ter como opção, né, que esse, inclusive, em alguns casos, sendo usados até como medidores padrão. Esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês é de uma empresa, de um laboratório que, inclusive, é acreditado, que ele usa esse medidor aqui, que chama Clampon, com sensores remotos, que aí você pode fixar no tubo, né? Então, ele não tem muito. Ele é fácil de você montar, e ele pode ser usado aí como uma referência, né, para isso. Tem alguma pergunta aqui no chat? Não, né? Tá tudo bem, né? Então a gente viu, inclusive, um videozinho desse laboratório, dessa empresa fazendo esse serviço de campo, tal. Se quiser aqui, eu posso até de novo passar. Não, mas bom, não. Vamos avançar aí. Então, essa é uma tecnologia que chama, quer dizer, são esse tipo de tecnologia a medição por tempo de trânsito. Uma segunda tecnologia é a medição também do som, mas que a gente chama do efeito Doppler. O efeito por tempo de trânsito, o que você mede é a diferença de tempo, né? A diferença de tempo entre um sinal que vai de um transmissor com receptor e depois do vice-versa. Então, essa é a diferença de tempo. A medição por efeito Doppler, o que acontece é que você tem um objeto que está se deslocando. Esse efeito, inclusive, é utilizado para os radares. Você tem um objeto que está se deslocando com uma determinada velocidade, e aí você manda uma onda com um determinado comprimento de onda, uma frequência. E quando ela bate nessa partícula, né, nesse objeto, e volta, há uma variação na frequência. Então, o princípio de medição não é pelo tempo, e sim pela variação na frequência da onda em função da velocidade. Isso, por isso que é chamada de efeito Doppler. O anterior aqui, né, que a gente tinha visto, você não consegue, né? Então, tá aqui, ó. Esses medidores, eles não são adequados para o tempo de trânsito para medir fluidos que contêm partículas, porque aí você tem uma perturbação no tempo, altera o tempo. Já por efeito Doppler, necessariamente eu preciso que o fluido tenha partículas em suspensão, porque são essas partículas que vão fazer com que haja essa mudança de frequência. Então, essa mudança, ela é em função da existência ou não de partículas de suspensão. Tem um vídeo aqui que mostra o funcionamento do efeito Doppler. Não é bem do medidor de vazão, mas o que é o efeito Doppler? Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, mas só para a gente adiantar, você tem. Então, o que eu comentei, o que é medido é a diferença da frequência. Então, essa variação de frequência, ela é diretamente proporcional à velocidade aqui, ó. A variação de frequência é diretamente proporcional à velocidade do fluido e, consequentemente, em relação à vazão. Então, você tem a frequência de emissão lá da onda, você tem o ângulo, né, de que essa onda é emitida em relação ao eixo do, né, da aqui da, né, ao eixo aqui do duto. Você tem um ângulo, uma inclinação, né, aqui, velocidade. É o fluido se deslocando aqui, então você tem a velocidade do fluido, então aqui você tem um ângulo, e aí você tem, então, que essa diferença de frequência, ela é em função da velocidade do som, né? Da velocidade do som nesse fluido, e também do ângulo e da velocidade média do fluido, né? Então, é importante, né, que você tenha, como eu comentei aqui, o efeito Doppler. Você tem várias aplicações. Mais comum aí que a gente vê é no controle de tráfego, por radar, né? Você tem os sonares também, dos, né, de veículos, navios e aviões, essas coisas. E aí você consegue medir, então, o fluido. Como a gente disse, você precisa de ter sólido, bolhas, alguma coisa, de modo que você tenha essas partículas dentro do fluido lá para poder medir, tá? Então, vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que é explicando o que é o efeito Doppler, né? Que é justamente essa variação de frequência, considerando, aí você vai ver no vídeo, e dependendo da posição do observador, você vai ver essa questão da variação da frequência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, tá? Se tiver problema no áudio, me avisa aí, tá? O vídeo é em inglês, mas está legendado.
Não pula, não pula, não pula. Eu tô aqui para te dar um curso de italiano de graça. Sério mesmo, de verdade. Eu sou o professor Silvano Formentin, te ajudo.
Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a high rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, it compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes. The Doppler effect.
Bom, o objetivo desse vídeo não foi, né, explicar a medição de vazão propriamente dita, né? Mas de a gente poder ver a função do efeito Doppler, né? Esse foi o objetivo aí da gente ver a questão do efeito Doppler. mesmo, só lá nos Estados Unidos mesmo, o cara fazia, meter o dedo numa água daquela ali, né? Água no, drenagem ali. Mas deu para dar uma explicação e entender essa questão, né? Então, quando você tem uma velocidade diferente, você aumenta essa velocidade, você tem essa mudança de frequência, e aí você relaciona, então, essa mudança de frequência com a vazão, nesse caso aqui, tá? Mas é importante que você tenha partículas e objetos, bolhas, gases, alguma coisa que você possa refletir o som. Senão, não funciona, tá? Beleza? Então, são dois tipos de medição aí, o ultrassom, tempo de trânsito, e efeito Doppler. Então vamos ver agora um outro tipo de medição, um outro tipo de medidor que também tem sido já usado, que é baseado na dispersão térmica, de uma taxa de calor desenvolvido quando eu passo um fluido. Então, se eu tenho um determinado sensor aqui, imerso numa substância, e que à medida que esse sensor é aquecido, à medida que o fluxo passa, você vai haver uma troca de calor, né? O fluido vai absorver calor e vai retirar calor desse sensor. E aí essa diferença, essa taxa aí de transferência de calor, ela é proporcional ao fluxo da massa deslocada, né, desse fluido. Então, você mede essa transferência de calor e pode fazer uma relação em função da massa que está sendo deslocada. Então, você pode projetar, né, especificar esses medidores, isso de fluxo de massa térmica, né? Então, para medir, né? Interessante medir a massa de gases limpos ou gases sujos também, não tem muito problema, não. Mas esse medidor de massa, ele não requer muita correção para as questões de mudanças de temperatura, pressão, viscosidade ou mesmo a densidade. Então, algumas aplicações, eu vou mostrar um vídeo para vocês ali. Algumas aplicações comuns desse fluxo, desse medidor de fluxo, né? Primeiro que é interessante que você introduz ele aqui na tubulação, tá? Então ele também não dá praticamente nenhuma perda de carga, nada disso aí. Então você tem usado, pode ser usado isso na distribuição de ar, consumo de gás, no monitoramento também, no controle de gases, né, de combustão, de chaminé, tal, você tenha essa composição, né, para poder ver a queima adequada, tal, eles podem estar sendo usados. A medição de gas, chama do flare gas, gás de queima de resíduo, mistura de gases, tal. E até mesmo usado aí na detecção e vazamento de gás, tal, porque se você tem algum vazamento, você percebe essa diferença aí da temperatura. Então, vamos dar uma olhada para vocês verem. Ele tem duas técnicas. Uma que você é manter o. Acho que o vídeo vai falar aí. Você pode manter uma temperatura constante, ou você pode medir essa diferença de temperatura do sensor. Quer dizer, mantendo um sensor aquecido em uma temperatura constante, o que que vai acontecer? E quando você tem a troca térmica, você tem que jogar mais, aquecer mais, jogar mais corrente, aí você mede essa diferença de corrente. Quando você não faz isso, você mede a diferença de temperatura entre uma posição e outra, e essa diferença de temperatura, ela é proporcional à vazão. Então, vamos dar uma olhada no vídeo para vocês perceberem aí. O vídeo aqui é da Andréa, a banda inicial, que eu vou adiantar aqui um pouquinho.
The most diverse gases are transported and distributed in piping systems every single day. They can include air in the water and wastewater industry, carbon dioxide in food, or natural gas for boilers and burners. The gases flowing through pipes often have different properties caused by changing process conditions. Therefore, different operating principles are required for their measurement. One principle is flow measurement based on the thermal principle. The basic physics of this principle can be traced back to the Canadian physicist Louis Vesot-King. In 1914, he mathematically described heat transport in flows. Here is how this measurement method works. Inside thermal flow meters are two temperature sensors protruding into the measuring tube. They're known as PT100 resistance thermometers. One of these temperature sensors measures the actual gas temperature as a reference, regardless of the flow velocity. The second temperature sensor is heated constantly via electrical energy, so that a predefined temperature difference is maintained between the two sensors, for example, 10 degrees. If there is no flow, the differential temperature between the two sensors does not change. As soon as the fluid begins to flow in the measuring tube, heat is drawn from the heated temperature sensor via the gas flowing past. The heat then is carried off by the flow. The corresponding cooling effect is measured and compensated immediately by adding more heating current. As a result, the target temperature difference is continuously maintained. The heating current required to maintain the temperature difference is proportional to the cooling effect, and therefore is a direct measure for the mass flow in the pipe. The greater the flow velocity, and therefore the additional cooling of the heater sensor, the greater the heating current required. An alternative adaptation of the principle keeps the heater current at a constant value, and then measures the change in temperature differential. But how is the heat actually transferred from the heated temperature sensor to the gas flowing past? This sequence shows that the heat is transferred by the gas molecules themselves. When the gas flows past, the molecules absorb tiny heat packets and carry them along with the flow. The faster the gas flows, the more often they absorb the heat. The heat transfer also depends on the density of the gas because at a higher pressure or lower temperature, there are more gas molecules in the pipeline. The greater number of molecules results in more contact with the heated sensor, meaning increased cooling and thus increased heating current flow. And finally, the heat transfer is also affected by the thermal properties of the gas. For example, at the same mass flow, the high thermal conductivity of hydrogen, shown here in green, causes cooling that is 100 times greater than with air. For a precise measurement, it's therefore important that the specific properties of the gas are known and are consistent. Flow measurement using the thermal principle is also possible in large pipes and ducts. There are meter types designed specially for this application. They can be inserted directly into the pipe via a standard process connection. It is important that the required insertion depth be respected so that the measurement is carried out at the correct point. For that reason, it's essential to program the actual internal pipe diameter for all insertion meters. Correct insertion also applies for rectangular and square ducting, often found in factory or building air circulation systems. With thermal mass flow meters from Endress and Hauser, many different gases and gas mixtures can be accurately measured, even at low process pressures and low flow velocities. For all applications, we have the right solution. Endress.
Bom, então esse é o princípio aqui de medição usando o efeito térmico, né? Então, você vê que ele me falou no início lá que você tem basicamente duas formas, né? Como eu comentei, você manter um delta T constante entre o sensor de referência que mede a temperatura aqui do fluido e o sensor aquecido, um delta T constante, ou então você medir a diferença de temperatura. É porque à medida que você rouba calor aqui, você vai ter uma diferença de temperatura. Então, quando você mantém um delta T constante, significa que você está variando a corrente de aquecimento. Para mais ou para menos, né? Para mais ou para menos. Então, é isso. Uma tecnologia simples, tá? Tranquila. Então, você tem aí os RTDs. E aqui, ó, dois sensores, RTD, um aquecido e outro sem ser aquecido. Beleza? Perfeito? Então vamos ver. Um outro tipo de medidor, esse também é bastante interessante, ele é um medidor que é basicamente ele mede a massa do fluido que passa usando o princípio aí da força centrífuga, foi estudado aí pelo Coriolis, sei lá, esse medidor. Então eu utilizo esse fenômeno físico, né, que envolve essa inércia e aceleração centrífuga. Então é mais fácil a partir do vídeo que vocês vão ver, e depois a gente discute esse tipo de coisa aqui. Mas, então vocês vão ver que você tem medidores que a maioria deles usa, tipo, dois tubos que ficam oscilando, mas você pode usar um só também, sem nenhum problema. Também é possível medir. Então, o interessante é que esse medidor, ele permite que você meça a vazão volumétrica, vazão mássica e densidade também, porque a frequência de oscilação que vocês vão ver, ela muda em função da densidade do fluido que está passando. Então, você tiver diferente densidade de fluido, você consegue medir usando esse medidor aqui, Coriolis, tá? Então, vamos mostrar para vocês aqui um vídeo e depois a gente continua falando sobre ele aqui.
Olha só o que você vai aprender em apenas uma semana na jornada de inteligência artificial da hashtag. Na primeira aula, eu vou te
Ah,
explicar
meu.
o que é.
Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El Citrans FC430 de Siemens.
Eu tinha configurado o negócio aqui da tradução, mas ele já mudou aqui. Então já foi. Vamos voltar aqui.
Diseño excepcional. Altísimo rendimiento. El Citrans FC430 de Siemens. Un caudalímetro Coriolis que marca nuevos rumbos. El término Coriolis describe la fuerza física que actúa sobre un cuerpo que es sometido a aceleración dentro de un sistema en rotación, por ejemplo, una esfera que se encuentra sobre un disco en rotación. Su movimiento es rectilíneo. Pero si el observador gira a la par con el disco, la esfera aparentemente se desvía. El mismo efecto se produce en una manguera de agua, que, al igual que una comba, gira alrededor de su propio eje. Tan pronto como fluye agua a través de la manguera, ésta se tuerce. Esto también ocurre en un movimiento vibratorio. La torsión es mayor o menor dependiendo de cuánta agua pasa a través de la manguera. De esta manera, es posible determinar la masa de líquidos o gases. El caudalímetro Sitrans FC430 de Siemens funciona según el mismo principio. Dos tubos metálicos colocados simétricamente son sometidos a vibraciones generadas por un oscilador ubicado en la parte inferior. Los tubos vibran con una frecuencia propia de manera similar a un diapasón. La vibración es medida con gran exactitud por dos pickups, tanto en el lado de entrada como de salida. Al fluir líquidos o gases a través de los tubos, se produce un desfase, tal y como ocurre con la manguera de agua. Los pickups miden el desfase espacial y temporal. Este desfase constituye un claro indicio que refleja cuánto líquido o gas fluye a través de los tubos, puesto que cuanto mayor sea la cantidad, tanto mayor será la vibración de los tubos hacia el exterior. Esta vez, Siemens no solo presenta un nuevo aparato Coriolis para medir caudales másicos. Gracias a la precisión de cada detalle y a su diseño compacto, el Sitrans FC430 constituye una pequeña revolución. Un caudalímetro multiparámetro de altísima fiabilidad. Además de la masa, el aparato puede medir la densidad de un medio. Es bien sabido que los medios con una densidad alta tienen una frecuencia más baja. O dicho de otra manera, el agua vibra con una frecuencia inferior a la del aire. A partir de los resultados de medición, se pueden derivar parámetros muy variados, como por ejemplo la concentración de sólidos en un líquido o el volumen. Los datos y los resultados se almacenan internamente, así como en la innovadora SensorFlash. Estos están disponibles en todo momento como copia de seguridad, al igual que la función de rastro de auditoría y todos los certificados. Diseño excepcional único. Altísimo rendimiento. El Sitrans FC430 de Siemens. Designed for excellence.
É óbvio que tem a propaganda aí, mas o princípio de funcionamento acho que deu para ficar claro, né, no vídeo. Sim, inclusive a física que está associada. Então você tem uma oscilação, uma frequência fixa ali de oscilação, sem o fluido estar passando. Quando o fluido passa por dentro desses tubos, pode ser a maioria das vezes os medidores usam dois, então você tem uma oscilação, né, que você consegue perceber, né, sem a vazão. Então você tem uma oscilação. Quando você passa o produto aqui por dentro, você tem uma certa deformação